Divino Ronaldo, a voz do campo.
Morada do Campo, seu programa do agronegócio. Entrevistas, bate-papo, informação de qualidade para a nossa audiência. Na Rádio Morada do Sol FM, a maior e melhor audiência do rádio goiano. Morada no Campo, apresentação de Divino Ronaldo. Apresentação de Ronaldo.
Boa tarde, minha família do agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e de um jeito bem descomplicado. Vamos falar de tomate hoje? Vamos, né? Eu vou conversar daqui a pouquinho, direto de Uberlândia, com Maurício de Souza, profissional de desenvolvimento de mercado da BASF. E ele vai falar sobre os riscos do Laninha para os produtores de tomate. E é importante essa nossa prosa, porque Goiás é o maior produtor de tomate hoje do Brasil. Mas agora vamos ouvir aqueles causos interessantes da infância do professor Alaor Vieira. No quadro Minha Infância na Roça.
Minha Infância na Roça. Minha Infância na Roça. Com o poeta Alaor Vieira.
Minha Infância na Roça. Tia Nenzinha era uma dessas pessoas que não podia ver uma planta no quintal de onde visitava, que tinha que pedir uma muda. Na casa dela tinha planta de tudo quanto é trem. A maioria era flores, mas tinha muitas mudas, muitos pezinhos de remédio caseiro. Por exemplo, tinha erva de Santa Maria, capim-cidreira, afavaca, mentrasto, boldo, alecrim, arruda. Ah, diziam que as mudas de arruda, para pegar, tinha que ser roubadas. Engraçado, né? Tinha uma planta chamada Beladona, que é detentora de uma flor bonita em forma de cálice. Como eu vivia atacado com a tal da bronquite, chiava os peitos que dava para ouvir de longe. Aí indicaram para minha mãe secar folhas de Beladona, fazer cigarros para eu usar regularmente. Escuta, além de não ter resolvido o problema da bronquite, ficamos sabendo posteriormente de que se tratava de planta tóxica. Que perigo!
É isso aí, professor. É assim que funcionava antigamente, né? O povo era muito raiz. Um abraço, meu mestre. Até a próxima sexta-feira. Eu vou para o intervalo comercial e já eu retorno com a minha entrevista de hoje para falarmos de tomate.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Você, produtor rural que está ouvindo Morada no Campo, está em busca de novas soluções para o manejo de pragas e doenças na sua lavoura? Com foco em um manejo mais eficiente, a Agro7 apresenta a linha Grap Bis de biocontrole com novas soluções em produtos biológicos. Com a maior fábrica de inoculantes biológicos do mundo, a Agro7 leva essa tradição para o biocontrole com três novos produtos: bionematicida, biofungicida e bioinseticida. Tudo isso para que você tenha um manejo mais sustentável e com maior produtividade. Então acesse agro7.com.br ou procure uma das unidades da Soagro na nossa região, em Rio Verde, Jataí ou Montevidil, para conhecer essa novidade da linha Grap. Lembrando que esse é um produto de uso exclusivamente agrícola. Por isso, leia atentamente o rótulo e a bula e consulte um engenheiro agrônomo. Grap Bis é Agro7.
Morada no Campo. Entrevista.
O meu entrevistado de hoje é Maurício de Souza, profissional de desenvolvimento de mercado da BASF. E o tema da entrevista será Riscos do Laninha para produtores de tomate. Maurício, tudo bem com você?
Tudo jóia, divino. E ouvintes, obrigado por essa oportunidade de poder estar trocando informações com vocês, poder conscientizar e falar um pouquinho, ajudar o agricultor aí a conseguir melhores produtividades e qualidades do seu fruto. Tamo junto.
Tá certo. Mas você tá com um bebê novinho aí?
Tá, sou. Tô com um bichinho aqui, nasceu com 26 semaninhas, prematurinho, mas com a graça de Deus tá evoluindo dia a dia. Com as bênçãos de Deus, ele tá crescendo aí. Já bateu a tua metinha aí já, seus desafios. Tantos desafios, né? Todo mundo tem desafio, né, Divino? Ele é muito bom, né?
É isso aí. Maurício, vamos falar de tomate?
Negócio bom, sou. Tomatinho é muito bom, né?
Bom de tudo. Quais são os principais desafios que os produtores de tomate enfrentarão com a chegada do Laninha aí?
Divino, então, cada ano a gente tem, né? É só o produtor, nós como técnicos recomendando as empresas, a gente tem vivido grandes emoções, né? E a Laninha, diferente né, do ano passado, esse ano a tendência é a gente ter uma maior probabilidade para as pragas, porque a Laninha tem períodos secos que pode estar favorecendo o desenvolvimento de pragas, né? E a gente vai destacar né, essa importância de produtor ficar atento ao manejo, né, ao acompanhamento, ao monitoramento da sua lavoura, para evitar né, que tenha perdas né, que tem causado tantos problemas, né, principalmente na parte de sugador, de células sugadores, que vai ser o assunto de hoje, a gente trabalhar esse sistema para a gente conseguir, né, explorar o máximo potencial produtivo da lavoura, de qualidade e rentabilidade para o agricultor, né?
Meu estado de Goiás tem se destacado da produção de tomate, não tem?
Sim, o estado de Goiás é um exemplo do Brasil, né, na produção de tomate. Nós temos, então, a parte do tomate industrial, né, que é o tomate rasteiro, quanto falando também na parte de tomate varado, né? Então, realmente, hoje, principalmente na parte de tomate indústria, as indústrias, principais indústrias de tomatados hoje do Brasil, estão instaladas no estado de Goiás e tem, né, enfrentado os desafios safra-safra, mas tem evoluído e dado bons exemplos aí, né, de qualidade, produtividade e sustentabilidade, que é uma palavrinha muito importante para nós hoje, né, para ter todos os cuidados aí, para ter uma produção saudável, segura, né, para o meio ambiente e também para quem trabalha no dia a dia e com certeza também para o consumidor final, né, o consumidor cada vez mais tem exigido produtos de qualidade, de segurança, né, isento de defensivos químicos, então é importante seguir todas as recomendações técnicas das empresas para que a gente consiga produzir, né, com sustentabilidade, segurança e ter um produto aí, né, livre de agrotóxicos, de defensivos agrícolas, seguindo todas as normas, a gente sabe que a gente consegue, né, explorar todo o potencial produtivo e com certeza, né, entregar alimentos seguros aí para o consumidor final, né.
Maurício, a mosca branca é um problema quando se trata de tomate?
Com certeza, a mosca branca hoje é um dos principais insetos vetores. E eles transmitem a virose, além de sugar a seiva da planta, transmite viroses que causam grandes perdas de produtividade e qualidade do tomate. Então o produtor tem que ficar atento e seguir todas as táticas de recomendação de manejo que a gente trabalha, né? Desde a seleção da muda, plantio da muda, acompanhamento dela no campo, desenvolvimento dela, evitar plantar tomate né, ao lado de lavouras mais velhas, porque essas lavouras mais velhas já estão infectadas com virose, e aqueles insetos vetores que estão naquela lavoura mais velha vai vir para essas lavouras mais novas e já transmitir virose, né? Então, assim, por mais que o produtor tenha um controle muito rígido e muito assíduo com os defensivos, né, os inseticidas, no caso, que trabalham para o controle dos insetos, então é muito importante ele ter esses cuidados, essas precauções que a gente vai destacar aí mais na frente, no decorrer da nossa conversa, mas já chamando a atenção a importância de fazer o manejo cultural, que é, né, a retirada de plantas velhas daquelas áreas que já foram finalizadas de colheita, está colocando, né, descartando, enterrando no solo, ou descartando longe das lavouras novas, que com certeza, né, ali tem foco de inóculo das viroses e também dos insetos vetores, que no caso é a mosca branca, né? Então com certeza é uma preocupação muito grande. Esse ano da Laninha, a gente tem que ficar atento, porque ela está presente já nas lavouras aí já, né, a gente tem visto comentários aí, né, e isso nas lavouras também, nas visitas que a gente faz nas fazendas aí, e ela está presente. Então a gente tem que evitar o máximo possível que ela exploda a população, e por isso é importante adquirir adequar todas as táticas de manejo, para que a gente consiga, né, ter um efeito, porque só o inseticida não vai resolver. A gente precisa trabalhar essas táticas de manejo para fazer o sucesso aí do controle e evitar, né, que cause essas grandes perdas aí, prejuízos aí de produtividade e qualidade do fruto, né.
Então, quer dizer que o manejo integrado ele pode ajudar nessa proteção aí da produtividade do tomate durante, principalmente, esse período de Laninha.
Sem dúvidas, o planejamento produtor está ligado diretamente desde a implantação da muda, desde quando ele vai pegar a muda lá no viveiro, que ele traz ela para cá, para a lavoura, já é importante, né, fazer o transplantio das mudas, ele tem essa preocupação de ter esse start manejo, desde a parte que começa, a parte da nutrição também da planta, que é muito importante. Então a planta bem nutrida, ela vai responder mais, né, logicamente que a virose, ela, mesmo a planta bem nutrida, ela vai causar grandes problemas. Então, o negócio é a gente precaver, né, fazer prevenção e não deixar, né, as pragas entrar aí na lavoura, e principalmente aquelas moscas brancas estão infectadas com vírus. Porque, às vezes, pode ter uma pressão alta de população de mosca branca na lavoura e não ter problema de virose, porque ela não está transmitindo o vírus. Mas, hoje, né, a gente sabe que um dos grandes problemas que a gente tem, dificuldade que a gente tem, é de fazer esse planejamento do escalonamento plantio. Então, a gente tem tomate o ano todo, né? Além de tomate, nós temos outras lavouras, está começando agora as lavouras de soja, que são uma grande multiplicação de mosca branca também, né? E o produtor de soja, a mosca branca, no caso da soja, não tem causado grandes prejuízos, apesar que quando ela está em alta população, tem que ficar se atento também. Mas no dia a dia, o produtor não faz um controle específico, rígido, né? Igual é para a cultura do tomate. Então, essa população vem alta, né? E se a planta estiver infectada no tomate, principalmente as plantas mais velhas, que estão em lavouras próximas daquelas lavouras novas, com certeza é um fonte de inóculo que vai trazer, né, problemas para o produtor. E essas viroses, com certeza, vai ter uma perda muito grande na produtividade e na qualidade do fruto final, né? E vai trazer grandes prejuízos para o agricultor. Então, por isso que tem que ficar atento, né? Desde a seleção das mudas, ter uma adubação bem feita, evitar tomates, né? Culturas velhas, ao lado de novas. Então, todos esses conselhos é importante. E aí, depois, a gente vai, no decorrer da conversa, vamos estar especificando, né, a questão do uso correto dos defensivos também, né, evitar misturas inadequadas. A gente sempre sabe que nos cultivos de HF, né, é o produtor que quer resolver o dia dele em aplicação. E é importante a gente ter essa conscientização também e tomar muito cuidado na questão de misturas de produtos. Então, a gente tem que trabalhar, né, nesse segmento para a gente evitar, né, ir diretamente ao foco e ter esses cuidados, né, pH de calda também, muito importante, para ter um 100% do aproveitamento dos produtos. Então, tudo isso ajuda, né, esses cuidados que o produtor tem que ter no dia a dia, porque o produtor, ele, né, está preocupado em vender o fruto dele, está preocupado se vai chover, se não vai chover, se a mosca branca vai vir, se não vai vir. Ele está com um zilhão de coisas na cabeça dele, né? Então, é importante. Às vezes, no dia a dia, passa a perceber desses pequenos detalhes, né? E a hora que ele vai ver lá, o problema já foi, né? Depois já foi com a corda, depois que a virose está ali instalada, realmente, não vai ter muito o que a gente fazer, né? Porque depois que a planta emite um sintoma da virose, ela vai ser uma planta que vai se definhar e vai se perder todo o seu potencial produtivo.
Vamos para mais um intervalo comercial? Voltamos já já.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Hoje eu quero conversar com você sobre um tema essencial para a sua segurança e tranquilidade: o seguro de vida. A falta de conhecimento dos benefícios do seguro de vida fazem que apenas uma pequena parcela da população brasileira tenha adquirido um seguro. Um dos principais problemas em não ter um seguro de vida é a falta de proteção financeira para a sua família, em caso da falta do provedor da família. Sem um seguro, os familiares podem enfrentar dificuldades para cobrir despesas como aluguel, educação dos filhos e até mesmo despesas básicas do dia a dia. Conheça os seguros disponíveis no Sicoob Empresarial para te proteger dos imprevistos e deixar um legado financeiro para quem ama. Vá até uma das agências do Sicoob Empresarial ou chame pelo WhatsApp 64-3620-0111.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
O Maurício de Souza está comigo hoje aqui no programa. Estamos falando a respeito do laninha, falando a respeito de mosca branca, falando a respeito de tomate. Aproveitando que você falou aí, ainda há pouco, a respeito de misturas inadequadas, eu gostaria que você desse um exemplo de como é essa mistura, quais são geralmente esses produtos que o pessoal costuma misturar, com qual objetivo.
É um ponto muito importante. Hoje, a questão de misturas, ela é, de uma forma geral, dentro da lei do Brasil, né, ela é permitida, e é só que a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando fala em mistura, a gente fala em mistura de 2, 3, 4 produtos. Mas a gente vai ver, às vezes, fazer algumas visitas, tem 7, 8, 10 produtos dentro do tanque. Então, a gente tem que tomar atenção com cuidado, porque quando a gente está misturando produtos, geralmente a gente está fazendo produtos químicos. E quando a gente mistura 6, 7, 8, 10 produtos dentro do tanque, o que, que vai acontecer? A gente não sabe, porque pode ter uma reação química diferente. E diferente de uma coisa que está relacionada direto também, que o produtor tem que tomar cuidado, é a qualidade de água. Porque cada região tem uma qualidade de água diferente. E em diferentes regiões, por exemplo, a gente sai de Anápolis, indo para Rio Verde, por exemplo, já é diferente a qualidade da água, já são outras águas diferentes. Talvez eu misture com o cara faz ali, e em Anápolis não vai dar certo em Rio Verde, e assim vai nas regiões produtoras. Então, por isso que o produtor tem que ficar atento, né? Porque um dos principais gargalos que tem da mistura, além de ter causando essa reação química dos produtos, que pode, às vezes você aplica um produto A mais B, ou a gente vai, talvez, vai somar 1 mais 1, não vai dar 2. 1 mais 1 pode dar 4. E por isso que esse risco de evitar, né, a conscientização. No exemplo, por exemplo, a gente fala assim, geralmente, de uma forma geral, inseticidas e fungicidas não tem problema de se misturar no produto. Mas quando a gente coloca o tal do foliar no meio, aí os foliares, quando é a base de boro, de fósforo, de cálcio, de zinco, esses elementos, eles alteram muito o pH da calda. E a gente, dentro da recomendação técnica, a gente sabe, né, que os produtos têm uma faixa ideal de funcionamento da faixa de pH. E hoje, você pega a ideia, por exemplo, a grande maioria dos fungicidas, dos inseticidas, o pH ideal é entre 5 e 6. E quando a gente coloca, por exemplo, um produto à base de boro, por exemplo, o boro aumenta muito o pH de calda. Então, ele chega a aumentar 3 pontos. Então, às vezes, uma água que está boa lá, que está pH 6, quando o cara coloca o boro, está pH 9. E esse pH 9, os produtos, a grande maioria dos produtos não vai funcionar. Então, o produtor tem que tomar cuidado, porque se ele fizer essa mistura, ele vai ter que fazer a correção do pH para voltar para 5 e 6, entre na faixa entre 5 e 6. E por isso que é importante ter esses cuidados. Então, geralmente, quando o pessoal fala isso, eu posso misturar os produtos com foliar? Eu não recomendo. Por quê? Primeiro, que eu não sei qual a qualidade do produto que está utilizando. No Brasil, existe mais de 3 mil empresas de fabricantes de foliares. Então, assim, tem vários tipos de produtos e produtos que tem a base, como eu falei, por exemplo, do fósforo e do boro, por exemplo, o fósforo baixa muito o pH da calda. O fósforo é bom para você usar com herbicida. Aí sim, beleza, vai ajudar lá a queimar a planta e matar. Mas como é para controlar a praga e como está o pH ácido, o que, que o pH ácido faz para a planta? Ele está fito. Então, na maioria das vezes, além de tirar a funcionalidade do inseticida que está aplicando e controlando a mosca branca, ele vai causar fito na planta. E a gente não pode dar estresse na planta, porque se a planta já tá com a mosca branca lá, já tem outros problemas, e a gente vai causar fito nela ainda, então a gente tem que evitar fazer essas misturas de foliares. Então, hoje, o que a gente preconiza, né? A gente vê, a gente vai acompanha vários produtores, e já tem produtores que seguem o dia, tem o dia do fungicida e inseticida, e tem o dia do foliar. Então, vale a pena, uma aplicação a mais, é mais difícil para mim, eu fico na correria, não tem tempo, mas quando ele faz o negócio certinho, com certeza ele vai conseguir, né, ter um melhor resultado aí e vai ter, sem dúvida, um efeito melhor dos produtos. E que a gente fala, né, não é economia toda, é economia boa. Por quê? Ele vai gastar mais com aplicação, mas ele vai ter 100% do aproveitamento tanto do foliar quanto do inseticida. Então, por isso que é importante evitar essas misturas, ok?
Tranquilo. Maurício, teve uma época em que a gente ouvia falar que o tomate, ele tinha muita contaminação. Digamos assim, o pessoal falava assim, deixa eu usar o palavreado que o pessoal falava aqui para ficar mais fácil de entender, para todo mundo entender. Tomate tem veneno demais. Eu cansei de ouvir isso, né? Hoje em dia, ainda é a mesma coisa? O residual desses produtos no tomate, ele é igual era no passado ou não? Mudou?
Divino, as coisas têm evoluído bastante. A agricultura, né, é responsável por todo o nosso... A gente sabe da importância da agricultura, da produção e da sustentabilidade que tem no negócio brasileiro. Né? Hoje, praticamente 1/4 do PIB é a agricultura é responsável, né? E por toda essa segurança. E também os produtos têm evoluído bastante, Divino. Por exemplo, nós temos hoje... A base tem produto, tem cabeça de um dia. Você aplica o produto químico hoje, amanhã você põe no tomate, é 0 NMR. Então, você tem 0 resíduo. O produto está totalmente seguro. E uma coisa que a gente tem que ter responsabilidade também, que é com cuidados que o produtor tem que fazer, porque o tomate, a partir dos 70 dias ali, o produtor começa a colheita. Então ele tem que tomar atenção também dos produtos, porque assim, todos os produtos existentes no mercado têm a sua carência, né? O que é a carência? A carência é quando você aplica o produto hoje e quanto tempo ele vai estar gastando para degradar ali na planta e não estar tendo problema. Então a gente tem essa... Dentro da quando a gente vai lançar um produto no mercado, ele passa por todas essas análises, né? A análise do IBAMA, da Anvisa, né? De todos os órgãos de segurança responsáveis para normalizar o produto. Então, quando a gente coloca o produto, a gente aplica ele lá, a gente segue com certeza a prescrição agronômica que tem lá, ó, você aplica o produto hoje, tem um dia de carência. Não, eu aplico um produto, tem 7 dias de carência. Você aplica esse produto e ele segue essa recomendação, o risco é praticamente zero. A questão de segurança alimentar hoje é muito importante, né? E esses estudos são feitos em cima da ida, né? Que é a ingestão diária aceitável de quantidade de alimentos que você pode ingerir com aquele segurança que vai aparecer ali traço do produto, que vai ter segurança e não vai causar nenhum problema. Então, os produtos de hoje, cada vez mais, são mais seguros, né? Você pega, volta aí 10, 15 anos atrás, dificilmente um produto se aplicava químico, que tem uma alta eficiência no controle de doenças, de pragas, né? E que tem carência de um dia. Então, as empresas têm conseguido consorciar essa segurança dos produtos, mantendo a sua eficácia e sendo totalmente seletivo para os mamíferos e principalmente para o ser humano, que é o consumidor aí do fruto do tomate. Tá? Então, bastante seguro e bastante garantido que dentro desse período de carência dos produtos, totalmente sem risco nenhum. Tá? Porque o consumidor pode consumir o produto sem medo e não vai ter problema nenhum de resíduo de produtos. Tá? Okay?
No caso do tomate, é necessário fazer a rotação de cultura ou não?
Muito importante. Quando a gente fala em agricultura, é independente se é o tomate, se é a soja, se é a batata, se é qualquer coalho, né, a cebola, a rotação de cultura se torna muito importante. Porque além da estruturação do solo, que você vai ter recuperação do solo, você vai estar diminuindo alguns problemas que tem na cultura. Por exemplo, nós temos um fungo hoje de solo, tomate, que causa grandes problemas, ele está presente no Brasil inteiro. Não é o tema do nosso assunto aqui hoje, mas no próximo é uma oportunidade, eu acho que é boa a gente salientar, que é o sclerote rose. Que é um fungo que passa percebido no solo e que, se o produtor não tomar cuidado, né, aí vem a virose, vem esses fungos de solo, além das outras doenças também que causam o tomate, e tem essa perda. Por isso que essa rotação de culturas, além de você fazer um melhoramento de estruturação do solo, você vai estar diminuindo essas fontes de inóculos desses fungos, desses insetos, e com certeza você vai conseguir colher, né, um tomate mais, um fruto mais vigoroso, mais saudável e com certeza de qualidade superior aí, né, porque a gente sabe da importância da qualidade que está ligada, atrelada diretamente ao custo, ao preço do produto final. Se o cara tem um fruto bom de qualidade, ele vai conseguir um valor agregado maior, né, então com certeza é muito importante a rotação de culturas para você fazer, né, essa questão aí da toda essa parte de ecológica da planta aí, ok?
Eu vou fazer mais um intervalo e já voltamos.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Você sonha em ter um sítio ou chácara, criar os seus próprios animais, aproveitar a natureza? Ou quer ter um rancho, às margens de um rio ou de um lago, onde você possa pescar, passear de canoa, lancha ou jet ski? A sua hora chegou. A Rural Urbana Imóveis tem lotes para ranchos parcelados em até 130 vezes e sem entrada. Saiba mais e realize o seu sonho. Envie um WhatsApp para o número 64-9248-2794 e fale com a corretora Ediene Costa. Ela irá te ajudar. Eu disse 64-9248-2794.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Os produtores de tomate devem ficar aí atentos à mosca branca. O Maurício de Souza, que é da BASF, está trazendo para a gente todas as informações a respeito desse inseto sugador. O que que a mosca branca pode causar ao fruto? O que que ela vai trazer de impacto no fruto e também na produtividade? Se a produtividade pode cair, se pode, em até quanto por cento?
Com certeza, a mosca branca hoje é um dos principais insetos vetores de viroses, e essas viroses têm danos diretos e danos indiretos da planta. Os danos diretos que ela causa é exatamente a perda de potencial produtivo da planta. Causam necroses na folha e essas folhas perdem a energia para encher o fruto. Então a planta, como ela não tem energia para encher o fruto, ela vai abortar esses frutos e não vai ter desenvolvimento. Então quando você tem uma alta infestação de viroses, você pode chegar a perder isso, talvez até 100% da lavoura, dependendo do nível de infestação da virose, o cara não pode perder 100% da lavoura. Mas geralmente, nessas variações aí, pode chegar aí até 100%, mas no caso, nesses casos extremos, né? Mas uma média aí, o produtor toma cuidado, porque aquela planta que está com virose, ela perde aí 30%, 40%, 50% do potencial produtivo em questão de dias, semanas, né? Então, por isso que é importante a gente não deixar o inseto vetor. E por isso que esse manejo integrado, o levantamento, o monitoramento da praga também na lavoura, a presença e a ausência, é muito importante. Porque quando você tem o inseto vetor na área, nós temos a mosca branca no tomate, e essa mosca branca está infectada, ela não fica só na planta, ela fica voando de planta a planta, e quando ela está transmitindo a virose, ela vai transmitindo essa da picada de prova ali, né? Que esteja, que ela faça. Às vezes ela não suga a seiva, mas ela voa de uma planta para outra, faz essa picada de prova, e aí ela vai estar transmitindo a virose. Então, por isso que é importante a gente evitar e fazer o manejo mais assertivo possível para a gente conseguir, né, fazer esse bom controle. E o sucesso do controle depende também da rotatividade de produtos. A gente sabe que a gente tem uma família muito importante e sempre que a gente precisa trabalhar manejo de praga, a gente tem que pensar em controlar a praga, tanto na fase jovem quanto na fase de adulto. Porque a gente vê muitas vezes o produtor fazendo, matando em adulto. E se ela matar adulto, não resolve, porque a ninfa também está contaminada ali, ela vai transmitir a virose. Então a gente precisa de matar essas ninfas aí também, e tem inseticidas específicos para cada fase. Não existe um produto que pega todas as fases da praga. Então a gente precisa manejar diferentes modos de ações, diferentes ingredientes ativos para trabalhar no manejo de resistência também, muito importante.
Quantos insetos por metro quadrado já começa a ficar preocupante a coisa?
Olha, Divina, esse número aí, ele é muito relativo. Por quê? A contagem do número de insetos de mosca branca, geralmente quando a gente vai fazer trabalho de pesquisa, você tem ideia, a gente chega às 5 horas da manhã para contar os insetos. Por quê? Quando a gente chega às 7 horas da manhã na lavoura, o inseto, a gente já não consegue contar ele, porque ele está voando de uma planta para outra, já está mais ativo, e a gente não consegue fazer esse levantamento. Mas aí 3, 4, 5 insetos por folha já é um caso muito preocupante. E é normal a gente chegar em lavouras e a gente ver aí 40, 50 insetos por folha, adultos de ninfa de mosca branca. E ninfas, então, nem se fala. Uma ninfa, duas ninfas por metro quadrado, 3% quadrado de água foliar já é preocupante. E é normal ter 20, 30, 40 ninfas por centímetro quadrado de água foliar. Então, por isso que é importante, né, a gente evitar de ver o inseto na lavoura. É difícil, porque a mosca branca, ela tem processos revoadas. E por isso que é importante que eu comentei com vocês no início aí, né? O agricultor tem que descartar todo o tomate. Acabou a safra lá, fala que aquele tomate, descarta aquelas plantas, porque ali vai ser uma fonte de inox que está multiplicando, né, o inseto vetor lá, e essa mosca branca vem arrevoada. No caso da soja, é difícil, porque às vezes o produtor de tomate, ele tem uma lavoura de tomate do lado da lavoura de soja. Então o que a gente recomenda fazer nesse caso? Às vezes fazer uma barreira química, né? Ele chegar na lavoura, vizinho na mesa e fazer uma barra de pulverização ali na soja para fazer uma barreira química ali para o inseto não ir para a lavoura de tomate dele, porque o inseto ele voa, ele não tem cerca, né? Então por isso que ele precisa de fazer essas barreiras químicas aí e fazer um reforço nas entradas da lavoura, porque geralmente a mosca branca, como é a vez das áreas externas, ela entra do início para dentro da lavoura. Então geralmente ele reforçar ali também ao redor da lavoura as aplicações com certeza importante e dá até muito importante não deixar plantas daninhas também ali na lavoura, porque essas plantas daninhas também com certeza pode estar sendo um abrigo ali, né, de esconderijo para as moscas brancas enquanto ele está pulverizando o tomate, tá ok?
Maurício, para a gente finalizar a nossa prosa, como é que vocês da BASF têm trabalhado com os agricultores aqui de Goiás para garantir a sustentabilidade e a alta produtividade na cultura do tomate diante aí de tantas mudanças climáticas?
Ponto muito importante, Lirina, a gente tem que trabalhar sempre acompanhando as condições climáticas, mas para enfrentar esses desafios da agricultura, a gente precisa estar muito capacitado. A gente precisa de ter informação, a gente precisa de ter conhecimento, né? E a gente tem essa preocupação de levar isso para o produtor à base, é uma das empresas do mercado que é exemplar, né, dessa parte, porque a gente tem essa preocupação de antes de a gente lançar um produto, a gente está capacitando as pessoas, os técnicos, os agrônomos, os consultores dos nossos distribuidores da região, para que eles estejam preparados para fazer o melhor posicionamento, o melhor, né, o momento da aplicação do produto, porque, como eu falei para vocês, né, a gente precisa entender cada produto, cada momento da praga, para a gente posicionar o produto correto e fazer as misturas corretas. Um ponto muito importante que é essa parte de capacitação, né? E, com certeza, o agricultor estando planejado, e a gente fala, né, que por mais que ele esteja planejado, mas ele está na correria do dia a dia, e essa correria, às vezes, esses aspectos técnicos importantes passam desapercebidos. É sempre bom, né, ter um consultor, ele está buscando, né, o técnico responsável da parte da região, ter os nossos distribuidores, né, da região que ficam, né, responsáveis pela produção dos nossos produtos, e, sem dúvida, está buscando informação, está acompanhando o dia a dia, o melhor momento da aplicação, né? Como eu falei para vocês, essa questão do monitoramento é muito importante, todas essas partes de manejo, para que a gente está conscientizando o agricultor, para ele estar explorando o seu potencial produtivo e, sem dúvida, conseguindo aí, né, no final, uma excelente rentabilidade, uma excelente produtividade e, com certeza, mais importante, produtos seguros para o consumidor, né, estar consumindo o seu produto ali com toda a segurança e toda a responsabilidade social e ambiental aí. E, com certeza, né, tendo esses argumentos, esses atributos e esses benefícios, a gente vai estar conseguindo evoluir e a nossa agricultura brasileira aí como sendo, né, o nosso principal produtor, um dos principais produtores de alimento do mundo, e conseguir mostrar, né, não só para o brasileiro que nós temos produtos seguros, mas para o mundo inteiro, que a gente trabalha com exportações e também de produtos, né, e muito importante essa sustentabilidade do negócio e essa... esse prazer, né, Divino, de trabalhar num negócio tão importante e responsabilidade tão grande. Então, por isso que esses conceitos é importante estar conscientizado, o produtor estar atualizado dessas informações e dia a dia, sem dúvida, ele está com esses conceitos na cabeça para estar ajustando e evoluindo a sua produtividade, a sua qualidade. A gente tem visto que as lavouras têm evoluído ano a ano, têm aumentado a produtividade porque todos têm a sua preocupação, né? E esses produtos novos, essas novas tecnologias que vêm, o produtor está acompanhando, está ciente, deve estar utilizando da melhor forma possível. Porque a gente tem tantos exemplos de sucesso, mas temos também muitos exemplos de produtores que deixaram de plantar porque ficou ali mantendo o seu tradicionalismo, talvez não evoluiu, não buscou informação e passou desapercebido essa oportunidade dessas novas ferramentas, né? A Passo está com um produto espetacular que a gente está trazendo no mercado aí, que está revolucionando o controle de mosca branca. Então, o produtor precisar, só procurar os responsáveis técnicos da BAT da região aí, os distribuidores, os nossos parceiros, com certeza vai estar passando a recomendação técnica desse produto e muito importante aí para evoluir e dar mais um passo para grande produtividade e qualidade, beleza?
Muito bem, meu amigo. E viva o tomate. Vamos comer mais tomate porque faz bem para a saúde. Obrigado, um abraço para você.
Com certeza. Tamo junto, Divino. Qualquer coisa está à disposição aí, o amigo agricultor que está nos ouvindo aí. Um grande abraço para vocês, sucesso e conte conosco aí. Então, firme e forte.
Beleza. Valeu. Tá aí, gente, o Maurício de Souza. E eu vou contar uma coisa para vocês, vocês não sabem. O Maurício tá falando comigo, sabe de onde? Direto do hospital. Ele foi lá ver o bebezinho dele e, gentilmente, ele interrompeu a visita ali para nos atender, para trazer essas informações para vocês. Esse foi o Maurício de Souza, profissional de desenvolvimento de mercado da BASF. E nós falamos sobre os riscos do Laninha para produtores de tomate. Final do Morada no Campo, e eu tenho certeza que você gostou. Eu nem vou falar espero que você tenha gostado, não. Tenho certeza que você gostou. Só do Maurício ter atendido a gente direto do hospital, gente, já foi fantástico, já foi sensacional. Que você tenha uma tarde maravilhosa, que Deus te abençoe grandemente. Até amanhã. Tchau, tchau. Divino, não.